Muito bem, esse foi o Arnaldo Antunes, enquanto a gente fazia contato com a atriz Débora Vieira, que organiza a Marcha das Vagabundas no sábado. Ela está na linha. Boa tarde, Débora.
Boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo jóia.
Conta pra gente o que, que motivou essa marcha.
Então, na verdade, eu fui convocada a ajudar na organização dessa marcha, porque eu já tenho alguma militância cibernética, vamos dizer assim, no campo das discussões a respeito de gênero, principalmente a respeito do feminismo. E eu já estava ciente das organizações de outras marchas, por exemplo, em São Paulo, desde que a ideia começou a repercutir no mundo, e aí algumas pessoas começaram a organizar a marcha em São Paulo. E a Hortência, que é também uma estudante do curso de artes visuais da UFMG, ela teve a ideia de organizar uma versão belo-horizontina da marcha. E aí ela pediu meu apoio, porque ela já me conhecia e sabia da minha articulação com alguns grupos de discussão a respeito de questão de gênero e tal. E aí eu topei a ideia, e aí a gente tem trabalhado juntas e também com a contribuição de muita gente interessada em organizar o evento.
Ah, um dos objetivos da marcha é abrir a cabeça para as pessoas começarem a pensar de formas diferentes. Eu imagino que a entrevista também vai abrir um pouco a minha cabeça. Então vamos começar. Por que, que uma declaração de um canadense repercute aqui em Belo Horizonte? São problemas que são similares e acontecem aqui também?
Eu imagino que, né, a gente pensa no Canadá, que é um país no qual a discussão a respeito da igualdade de gênero já está muito mais avançada do que, por exemplo, os países da América Latina. E mesmo assim, a gente tem um profissional que é um policial, ou seja, ele lida diretamente com casos de agressão. E ainda assim, ele dá uma declaração que é muito infeliz, porque reflete um pouco dessa cultura que tende a, no caso da agressão contra a mulher, da agressão sexual contra a mulher, tende, às vezes, até sem refletir muito a respeito do que faz, a culpar a própria mulher pela agressão. E em Belo Horizonte, né, imagino, eu tenho certeza que não é diferente. Eu tenho várias amigas, e eu mesma já fui vítima de assédio sexual quando eu era adolescente, e às vezes eu tive dois trabalhos quando era adolescente em que eu era assediada sexualmente pelos meus patrões, sempre acometida pela vergonha da denúncia, e aí eu sempre voltava para casa pensando como eu poderia evitar ficar sozinha com o gerente da loja na hora de repor o estoque, para ele não ficar fazendo mais comentários insinuativos. Então, é um pouco essa cultura que a gente tem, né? De sempre tentar, o primeiro olhar é ver o que, que a mulher fez para ser vítima da agressão, da assédio sexual. Se ela estava no lugar errado, na hora errada, se ela estava com uma roupa considerada inadequada. E pouco se discute a respeito das reais causas das agressões sexuais de que as mulheres, principalmente, são vítimas. Então, talvez a gente possa fazer uma declaração do policial, né, no sentido de proteger as mulheres, mas ainda assim uma declaração muito infeliz, porque reflete essa nossa apatia em discutir o problema de fato. Tem que ficar colocando a culpa naquele que não cometeu a agressão, que é a roupa, o lugar escuro, o comportamento da mulher, se a mulher estava bêbada, se ela provocou aquilo, né? Então é um pouco essa discussão que a gente quer colocar em pauta.
E a opção para discussão, para trazer essa discussão à tona, foi o bom humor, né? Conta pra gente como é que vai ser essa marcha.
É uma espécie de feminismo festivo. A gente quer chamar atenção para esse problema, mas de uma forma talvez não tão convencional. A gente não quer se negar também ao debate, porque a gente construiu um blog para registrar, para debater as questões. A gente tem se articulado com grupos, representantes da Associação das Profissionais do Sexo aqui de Belo Horizonte, grupos de estudo a respeito das questões de gênero. A gente não nega essa parte, mas a gente quer dar vazão a toda essa discussão séria e muito importante por meio de um encontro que a gente espera que seja bastante divertido. A gente convoca todas as pessoas interessadas, sejam homens ou mulheres, para comparecerem à marcha no dia 18, sábado, às 13 horas, na Praça do Rosário, com a roupa que quiser, na verdade, mas quem quiser utilizar uma roupa convencionalmente classificada como roupa de vagabunda, será muito bem-vindo, porque a gente quer um pouco também desmistificar essa ideia da vagabunda, né? Esse rótulo que está preocupado em classificar a reputação sexual de uma mulher. Então, faixas, cartazes, e partir por essa desconstrução de uma forma mais inusitada mesmo, que possa chamar o olhar da sociedade para esse tipo de discussão.
Você escolher esse nome vagabunda, o lugar de vadia, tem alguma diferença entre as duas? Vocês pensaram no nome ou foi uma coisa do acaso?
Como não, na verdade as duas, não teve uma motivação entre uma e outra. São expressões que são muito importantes para a marcha, porque elas são expressões que rotulam e falam da reputação sexual da mulher, né, vagabunda, vadia, piriguete, e que não tem equivalente no masculino, né? Se eu for falar de um vagabundo, não estou falando da reputação sexual de um homem, estou falando para ele não trabalhar, que seria até a expressão, o uso mais original da expressão. Então, qualquer uma dessas expressões, a gente gostaria de rediscutir esse papel, não apenas da expressão, mas esse fato, né? Por que a gente tem tantas expressões para classificar o comportamento sexual da mulher, ao passo que o comportamento sexual do homem, muitas vezes, ele está isento de julgamento. Na verdade, é julgado, mas não da mesma forma, né? Os julgamentos aos quais o comportamento sexual do homem está sujeito são de outra ordem. Então, na verdade, qualquer uma das expressões nos atendem bem nesse sentido do questionamento do valor delas.
São 3 horas e 41 minutos, eu sou Otávio Ogando e você está acompanhando o Expresso 104,5. Hoje eu converso com uma das organizadoras da versão belo-horizontina da Slut Walk, a atriz Débora Vieira. Débora, como é que vocês receberam aquela afirmação do humorista do CQC, o Rafael Bastos, que disse que deveria se dar um abraço naquele que estuprasse uma mulher feia?
Olha, eu acho uma piada de muito mau gosto. Primeiro que eu particularmente não consigo achar graça, e eu até sou adepta do que eles consideram, do que eles chamam de do politicamente incorreto, né? Mas eu acho que na verdade é um humor que se pretende subversivo e ousado, mas na minha concepção ele é bastante conservador, justamente por afirmar o que a gente já vê todos os dias.
É um reflexo,
né? A impunidade do agressor sexual, que é a omissão da sociedade a respeito dos crimes que não são denunciados, perpetua essa política de culpar a mulher, né? No caso, ele sugere que a culpada seja a mulher feia, né? Que, na verdade, o estuprador está até fazendo um favor para ela. Eu até entendo esse escudo que esses humoristas tentam utilizar, que é de falar que é só uma piada e tudo mais, mas nunca uma piada é só uma piada, né? Ela é também um tipo de discurso e, como tal, não está acima do bem e do mal, né? E como um discurso está também passível da crítica, da análise, porque se isso tem graça para algumas pessoas, é interessante a gente tentar ver por que na sociedade isso pode ser engraçado. Então, eu acho uma piada muito infeliz por 2 motivos, tanto pelo conservadorismo, quanto por não ser engraçado, porque piada ruim é muito difícil de a gente tentar justificar, né? Se não tem graça, eu acho que tá morre por aí.
Tem muita gente que diz que as pessoas não acham graça porque não acreditam no politicamente correto e tudo mais, mas tem gente que diz que é porque as piadas são sem graças mesmo, por isso que as pessoas não estão rindo. Me diz uma coisa, você disse que você também já tem uma militância na área virtual. Como é que se dá essas ações no campo da internet hoje, no feminismo, nos direitos das mulheres?
Então, eu sempre tive interesse por essas questões de gênero e foi justamente a internet que, de alguma forma, me fez me aproximar dos estudos de gênero de uma maneira um pouco mais acessível. No sentido de, por exemplo, eu comecei a ler bastante blogs e participar de fóruns virtuais, em redes sociais mesmo. Orkut, Twitter, Facebook. E me interessou sempre também o fato de eu poder conversar diretamente com os ativistas que escreviam lá os seus textos a respeito do pensamento feminista e do pensamento que combate o sexismo, que combate a homofobia e tudo mais. Então, no meu caso, especificamente, e acho que no caso de muita gente que eu conheço, a internet ela possibilitou um acesso muito, muito plural a diversas linhas de pensamento do feminismo e de todos esses debates e permite a gente se expressar também, né? Diferentemente, de, às vezes, a gente lê um livro e aí talvez uma forma da gente dialogar com esse livro seja um pouco mais institucionalizada, né? Eu tenho que fazer uma resenha ou vou escrever um artigo. No caso da internet, esse diálogo ele é mais dinâmico e acho que, em alguma medida, é mais democrático, porque é mais fácil você escrever um blog do que você publicar um livro, vamos dizer assim. Então, claro, tem de um a tudo, né? A gente está aberto também a diversos tipos de crítica e de pensamento, mas eu defendo, sim, essa participação, esse ativismo cibernético, vamos dizer assim, até porque ele origina também práticas que saem do computador, né? A reflexão, a transformação das pessoas. E no nosso caso, a marcha é um reflexo direto nisso. A gente teve acesso ao que significava a Slut Walks pela internet, a gente organizou o movimento pela internet, a gente tem se articulado bem e ele vai para a rua daqui a alguns dias. Então, eu sou completamente adepta ao uso da internet para o ativismo sociocultural também. Além do entretenimento, né, claro.
A Marcha das Vagabundas, ela foi divulgada pelo Facebook, pelas redes sociais, ela conseguiu grande corpo, né, e reações contras e a favor, imagino. E você, você percebeu algumas mulheres também contra? As mulheres têm isso, essa culpa já institucionalizada, enraizada, de criação, talvez? Ou, porque do homem se espera uma reação já
defesa, né?
De defesa, mas também uma polêmica, claro. Alguns conseguem reagir a favor, outros contra. Mas a mulher, a gente pode surpreender com mulheres também sendo contra. Você tem esses exemplos?
Sim, porque é comum a gente associar o feminismo às mulheres, né? Como se, e o machismo aos homens, como se coubessem os homens serem machistas e as mulheres as vítimas desse machismo. Mas, na verdade, todos somos responsáveis por perpetuar o pensamento sexista. Eu tive uma educação que minha mãe me educou a partir de padrões extremamente patriarcais. E com a melhor das intenções do mundo, né? Com o propósito de me proteger, de me preparar para a sociedade. E, né, uma mulher. Então, o sexismo, na verdade, ele é uma estrutura a qual todos estamos sujeitos, inclusive as mulheres. E é claro que choca mais, às vezes, você perceber uma mulher justificando uma agressão a outra mulher com base no comportamento, né? Como se, não, mas ela estava tonta, então ela estava pedindo também para ser agredida. É triste isso, porque de fato é o que a gente não espera. Mas é extremamente comum e eu acho que está todo mundo passível também de ser transformado e de pensar um pouco mais. O que eu percebo, às vezes, de muitos comentários que criticam a militância feminista partem, às vezes, de uma falta de informação. Eu acho que, às vezes, é muito mais uma preguiça do que necessariamente uma má fé ou uma vontade consciente de minar a luta do feminismo. Porque, às vezes, com alguns minutos de conversa, a gente consegue mostrar para a pessoa que o feminismo ou que uma marcha como essa tem muito a oferecer, tanto para os homens quanto para as mulheres. Tanto para as mulheres que se classificam como vagabunda, quanto aquelas que preferem fugir desse tipo de roupa. Então, de fato, tem muitas mulheres que criticam o movimento, às vezes, sem nenhum tipo de embasamento, às vezes pelo costume da crítica, assim. Mas a gente está acostumado, assim. Acho que todo mundo que já pensou em se dedicar a alguma causa na qual acredita, está acostumado a vários tipos de crítica, de retaliação, Isso também está tudo, eu acho que isso faz parte também do processo democrático, e quando a gente for organizar a marcha, a gente não imaginava que seria tudo lindo, a gente teria adesão de todo mundo. Não, a gente sabe, né, da mesma forma que a gente defende a nossa livre expressão de pensamento, a gente também aceita que as pessoas queiram criticar ou queiram, não gostem da ideia. E aí a gente tenta mostrar os nossos motivos, para dizer que a gente tem, sim, motivações socioculturais muito fortes para organizar uma marcha como essa, e não somente a festa, não somente defender o direito da mulher de ser vagabunda, que é uma crítica que a gente tem escutado muito. Você passa bem longe disso, assim.
Mas
bom que as pessoas queiram também saber, né?
Claro.
Por onde passa.
Parece que ela ganhou corpo, e a expectativa é de muita gente, né? Para a marcha.
Sim, na verdade é sempre uma incógnita, né? Porque, por exemplo, em São Paulo, acho que tinha mais de 4 mil pessoas convidadas, e a marcha aconteceu com 300 pessoas. E aconteceu bem, aconteceu com...
300 pessoas é muita gente, Débora.
Oi?
300 pessoas para uma marcha é muita gente, não?
Sim. de fato. Eu acho que vai, até porque a gente tem se articulado com organizações para além da internet. Então, existe também um debate que vai fora do mero clicar lá no Facebook que vai.
Claro.
Então, eu acho que a gente vai se surpreender com um grande número de pessoas interessadas em marchar com a gente pela discussão dessas questões a respeito de roupa e comportamento e agressão sexual.
O local da marcha não foi por acaso, né?
Não. Tem a ver tanto com essa política que a gente vê agora em BH, de a gente ocupar as praças, ocupar os lugares públicos, e como a Praça da Estação ela já tem sido palco de grandes atos políticos, a gente vai passar por ela também, né? Não teria como ignorá-la. Mas a gente quis começar de um outro lugar, que é uma outra praça, que tem já a fama de ser, de se ocupar canais do sexo, e que muitas vezes não são respeitados, inclusive no seu direito à individualidade. A questão os dados de estupro e agressão às prostitutas são alarmantes, mas muitas vezes eles não causam nenhum tipo de mobilização. É como se a prostituta por si já fosse um ser passível de ser agredida ou de ter a sua integridade sexual violada pelo fato de ela trabalhar com sexo. Então, a gente também quer chamar atenção para isso. A gente vai passar também pela rua Zé Curuz, que é um lugar também, né, tradicionalmente conhecido em Belo Horizonte pelas casas de prostituição. E aí a gente chega até a Praça da Estação, onde a gente vai encontrar com a Marcha da Liberdade, que é um outro evento que está também marcado para acontecer em Belo Horizonte no sábado.
Débora, começa na Praça da Rodoviária, né? A praça que você estava falando é a da Rodoviária. Passa pela Goiá Curuz, aí vai descendo até Santos Dumont ali, Praça da Estação, e sobe até a Praça da Liberdade, é isso?
Justo. Aí na Praça da Estação a gente vai se articular junto com os militantes da Marcha da Liberdade para ver essa coisa de horário, qual é o melhor horário para ir para a Praça da Liberdade e tudo mais.
É isso aí. Débora, parabéns pela iniciativa, a gente torce que a marcha seja um sucesso, e muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
Quem quiser participar, é só aparecer lá na Praça da Rodoviária, vestido da forma que quiser. A partir de que horas? Débora? Pois é, a gente perdeu contato com a Débora, mas a entrevista foi isso. Eu conversei com uma das organizadoras da versão Belo Horizontina da Slut Walk, a atriz Débora Vieira. A versão mineira acontece neste sábado, a Marcha das Vagabundas vai percorrer o trajeto que a gente estava conversando. Praça da Rodoviária, depois Goiá Curuz, Praça da Estação e segue até a Praça da Liberdade. A concentração vai ser à 1 da tarde na Praça da Rodoviária. Para participar não é preciso levar nada mais do que a sua presença e vestir-se como quiser. Para saber mais sobre o evento, procure por Slut Walker BH no Facebook.